Isaías, profeta Isaías, capítulo 59. Diz assim o Senhor: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Papai amado, colocamos diante de Ti agora, Senhor, Pai Santo, esta ministração, esta palavra, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor da glória, Pai, porque queremos, Senhor, que Tu fales conosco agora, Senhor. Fala com a Tua igreja, Altíssimo Rei. Revela o Teu grande poder agora, Senhor. Nos enche com Teu Espírito Santo, Senhor. Que a grandeza, Senhor da glória, Pai, da Tua glória, se manifeste em nós, Senhor. Papai, fica conosco agora, Senhor, para, Senhor, edificar, através da Tua palavra, a Tua igreja, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Pai amado, eu Te peço esta bênção, Senhor. Usa-me agora, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Amém. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Melhorou um pouquinho, né? Mas ainda não está bom, não. Irmãos, o profeta Isaías, você conhece, o homem, né, que teve assim um contato com Deus tremendo, né? Isaías foi usado muito por Deus para falar palavras assim, na minha visão, né? Completas, muito fortes, né? Eu diria que a palavra é muito forte, né? E particularmente falando, o livro de Isaías, o Evangelho de João, são livros assim maravilhosos, né? Na minha opinião, né? São os livros assim que eu mais gosto de ler e mais gosto assim de sentir, né, o Espírito Santo quando eu faço a leitura. Não que os outros textos não sejam bons, mas cada um de nós tem algo assim muito especial de Deus, né, em determinados momentos da nossa vida, né? E esses são os meus momentos especiais com Deus. E nós vemos aqui o Senhor dando uma palavra ao povo de Israel, dizendo que a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido está surdo. E nós, irmãos, necessitamos, obviamente, de olhar para esse versículo bíblico e que esse versículo sirva de motivação para que nós possamos buscar e buscar e buscar e buscar e buscar e buscar no Senhor tudo aquilo que nós necessitamos. A palavra de Deus é tão explícita, é tão boa. A palavra de Deus, ela é tão clara que nós muitas vezes não nos apercebemos do poder e da amplitude desta palavra, para que nós possamos usá-la para romper grilhões, para romper cadeias, para que as coisas de Deus se manifestem em nós. Eu conheço uma pessoa que certa vez, ele é um empresário, e é um empresário assim que tem diversas filiais. Certa vez ele foi preso. Ele fez lá uma besteira e foi preso, ficou preso alguns momentos, alguns meses, né, na cadeia. E ele era cristão. E ele, em determinado momento, teve contato com outros presos na mesma cela. E ele lia muito a Bíblia, porque não tinha mais nada para fazer também. E no decorrer dessa leitura bíblica, Deus falou muito com ele em relação à vida dele, em relação ao poder da palavra de Deus, em relação o motivo pelo qual ele estava lá. Em determinado momento, um dos presos que estava ali na mesma cela que ele avançou no pescoço dele para matá-lo. E nesse momento ele se usou da palavra de Deus para que pudesse ali repreender o inimigo. E o versículo que ele usou foi: aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. Imediatamente Satanás tirou as mãos do pescoço dele e se voltou para outro preso, para atacar ali o outro preso que estava ali na mesma cela. Por que que eu estou falando isso, irmãos amados? Para que você compreenda a amplitude, o poder daquilo que Deus nos deixou. E para que você se apegue à palavra do Senhor, para que as suas bênçãos aconteçam. Porque quando Deus escreve, e quando você é fiel, você pode reivindicar, você tem o direito de reivindicar o cumprimento daquela palavra na sua vida. Quando Deus fala, os meus ouvidos não estão surdos para que eu não possa ouvir. O que você acha que Deus estava querendo dizer para nós? Qual a mensagem que Deus estava querendo dar para nós quando Ele deixou escrito esse livro? Os meus ouvidos não estão surdos para não poder ouvir. Estava querendo o quê? Ouvir. Ele estava querendo que o povo clamasse. Ele estava querendo que o povo buscasse. Ele estava querendo que o povo acreditasse que ele estava disposto a ouvir. Que ele estava disposto a fazer tudo aquilo que era necessário para que o povo pudesse ter ali o seu sustento, para que o povo pudesse ter ali o seu refrigério. E ao mesmo tempo, Deus escreveu, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Não adianta nós insistirmos em termos uma vida sadia espiritualmente falando, se nós continuamos errando, se nós continuamos praticando as mesmas atitudes que nós praticávamos quando nós não conhecíamos o Senhor. Eu gostaria de chamar a atenção para a grande necessidade de mudança, para a grande necessidade de tratamento das nossas vidas no decorrer da nossa história cristã. O povo de Deus, ele tem que entender que ele tem que se aperfeiçoar. O povo de Deus, ele tem que entender que ele tem que deixar de lado, que ele tem que mudar a sua postura em relação àquilo que Deus condenou. E quantas pessoas, né, passam anos e décadas tendo as mesmas dificuldades espirituais, perdem a paciência, falam palavrões, blasfemam, reclamam, murmuram, né? As pessoas lançam maldições sobre si mesmos, pecam, praticam iniquidades de forma tácita, de forma inequívoca. Algumas adulteram, outras desejam mal para o seu irmão, outras amaldiçoam o seu irmão, outras pessoas roubam, mentem. Nós temos que entender que nós temos que tratar a nossa vida. Não adianta, se você é crente há 10 anos, você ainda tem circunstâncias na sua vida que você ainda pratica, está errado, porque no decorrer da sua jornada espiritual com Deus, você deveria estar se aperfeiçoando e eliminando tudo aquilo que impede que Deus te ouça. Eliminando tudo aquilo que impede que Deus atue na sua vida. Eliminando tudo aquilo que te atrapalha espiritualmente a ter um contato mais forte e firme com Deus. Deve haver uma evolução. Deve haver uma evolução na sua vida espiritual a cada dia. A cada dia deve haver uma evolução, deixando as coisas que eram do velho homem para trás, eliminando-as, cumprindo a palavra de Deus, que simbolicamente aconteceu ali no seu batismo. Quando você desceu as águas, foi sepultado o velho homem. Quando você subiu as águas, você nasceu uma nova criatura. Uma nova criatura. Uma mente nova, com palavras novas, com atitudes novas, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Não entenda que existem coisas que são impossíveis de mudar. Não existem coisas que são impossíveis de mudar. Tudo o que nós somos, tudo o que nós criamos em nós, pode ser modificado por nós mesmos. Basta que nós desejemos e basta que nós nos controlemos para que a glória de Deus venha se manifestar em nós. Sempre, sempre, sempre. Né? Existe uma passagem bíblica que o apóstolo Paulo fala a respeito dos dons do Espírito, e ele falava a respeito do dom de línguas estranhas, e ele falava assim, né, que o Espírito de Deus, que o Espírito, né, está sujeito ao Espírito do profeta. Ou seja, o homem ele controla, o homem ele tem controle de si se ele quiser, o homem ele tem controle de si se ele vigiar. Uma grande dificuldade para o povo de Deus é a não vigilância. Por isso que o povo peca, nas palavras, nas atitudes, nos pensamentos, porque não vigiam em relação àquilo que fazem, não vigiam em relação àquilo que falam, não vigiam em relação àquilo que pensam. E aí o pecado está à porta. Né? A Bíblia diz, é interessantíssimo, né? A Bíblia diz que o pecado, ele acontece em etapas. A Bíblia diz que o pecado, a primeira coisa, o primeiro lugar que o pecado acontece é na nossa mente. O pecado é gerado no nosso pensamento. Depois, se o homem, ele dá espaço a esse pensamento, ele se materializa. E aí ele se torna mente um pecado com as suas consequências. Então compete a você tratar a sua mente, compete a você tratar o seu coração, para que a concepção do pecado, ele morra antes de se materializar, para que você possa sempre ser ouvido por Deus, para que você possa sempre ser ouvido por Deus. Conforme disse o Senhor, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Existe uma barreira, existe um impedimento, existe uma situação, existe uma circunstância em que Deus olha, mas Ele não ouve. Tudo no sentido espiritual, porque Deus sabe tudo, conhece tudo, ouve tudo, mas esse é um sentido espiritual. Ele não ouve no sentido de agir, no sentido de atuar. Então o segredo é que a maturidade espiritual que você tem cada vez cresça mais. Você tem que ser uma pessoa que amadurece espiritualmente a cada dia na presença de Deus, para que a grandeza de Deus cada vez mais se manifeste na sua vida. Para que a grandeza de Deus mais se manifeste na sua vida. Você tem que se aperfeiçoar. Você tem que parar com aquilo que você já sabe que atrapalha a sua vida espiritual. Você tem que tratar aquilo que atrapalha a sua vida espiritual e não dar vazão, e não dar espaço, e não fazer com que aquilo cada vez mais aumente ao invés de diminuir. A gente pega essa palavra aqui, é maravilhosa, né? Os meus ouvidos não estão surdos para que eu não possa ouvir, diz o Senhor. E Ele quer ouvir, conforme eu já disse aqui. Então, faça a sua parte e trabalhe para que quando você apresentar algo diante de Deus, você tenha convicção plena de que a resposta de Deus virá, de que a resposta do Senhor será lançada sobre a sua vida, não importa o tempo, o momento, mas a tua convicção virá para a glória do Senhor Deus, do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você sabe muito bem, também, irmãos, que Deus deu uma autoridade ao homem que nem os anjos do céu têm. Deus deu autoridade máxima para o homem controlar as coisas desse mundo. Quando Deus criou o homem e criou todas as coisas, Deus disse ao homem: sujeitai a terra, dominai-a. Então Deus deu domínio ao homem sobre todas as coisas neste mundo. Deus domina o homem sobre tudo que está ao nosso redor. E ele ordenou e disse: sujeitai a terra, sujeitai todas as coisas em favor de vocês. Deus deu autoridade, Deus deu poder sobre todas as coisas na terra. E Jesus, quando veio, nos deu autoridade sobre o mundo espiritual, sobre Satanás, sobre o diabo. Olha a grandeza da obra de Deus sobre a nossa vida. Olha a grandeza da obra de Deus sobre a sua vida. Olha aquilo que Deus fez e entregou na sua mão, para que você esteja negligenciando ou vivendo uma vida medíocre, uma vida espiritual que ainda não atingiu aquilo que Deus quer que você viva. Olhe quantas coisas Deus já fez por nós. Tudo o que Deus já nos proporcionou nesse mundo para que você possa viver de uma forma boa nesse mundo, vivendo em paz, né? Tendo paz espiritual, tendo sustento, né? De tudo aquilo que você necessita, Deus já fez tudo isso. O problema é que o povo de Deus, ele não entende isso às vezes. O problema é que o povo de Deus não tem fé às vezes para viver as coisas que Deus já nos deixou. E o problema é que muitas vezes as pessoas, o povo de Deus, não quer viver aquilo que Deus deixou. Não quer viver porque é necessário dar um passo para Deus para que vivam aquilo que Deus deixou. É necessário viver a vida que Deus determinou para que possamos viver a autoridade que Deus nos deu. Porque senão, sabe o que acontece? Satanás adquire autoridade. Quando você não vive a autoridade que Deus te deu, Satanás toma posse da autoridade e começa a agir no lugar onde você deveria estar agindo. E aí acontecem coisas terríveis. Um grande exemplo disso é quando não existe autoridade espiritual no lar. O lar é uma bagunça, uma destruição. Um exemplo disso é quando não existe, né, entrega verdadeira das vidas a Deus, vive uma vida falsa, de mentiras, um lar destruído, muitas vezes uma vida infeliz, amargurada, triste, que não tem vontade mais de prosseguir, muito pelo contrário, tudo é muito difícil. Quantas pessoas estão vivendo isso? Tudo muito difícil. O trabalho é muito difícil, minha casa é muito difícil, meus filhos são muito difíceis, meu estudo é muito difícil, a igreja é muito difícil, tudo é muito difícil, tudo é um peso, quando deveria ser tudo uma alegria, porque tudo veio de Deus. Mas é porque as pessoas negligenciam aquilo que Deus determinou para ser executado. Quando há negligência, há problema. Quando há negligência, as coisas não acontecem. E apesar do homem ter toda essa autoridade, Jesus, ele cerceou o homem de duas coisas de extrema importância. Deus não permitiu que o homem perdoasse pecados. E Deus não permitiu que o homem levasse alguém à salvação. Não existe chance de alguém neste mundo poder determinar a salvação para alguém. E não existe chance neste mundo do homem perdoar os pecados. Não existe chance. Não existe chance. Nós conhecemos um pastor de uma igreja muito grande de Jundiaí, mas enorme, gigante, que certa vez nós ouvimos que esse pastor, ele ora pelas vidas e a partir da oração dele, Deus escreve o nome dela no livro da vida, não é? A gente ouve umas coisas dessas, a gente ouve determinadas coisas e a gente fica arrepiado. Tal é a blasfêmia que determinadas coisas, que determinadas pessoas que deveriam estar ali sendo usadas no Espírito Santo, no poder de Deus, fazem. É muito triste porque as vidas que estão ali acreditam naquilo, porque as vidas que estão ali acreditam nessa situação, nesse contexto, simplesmente porque não conhecem a palavra, simplesmente porque são levadas por falta de conhecimento a um erro, a um equívoco, a acreditar em algo impossível de acontecer, algo impossível do homem realizar, porque esta é uma obra exclusiva do Filho de Deus, que só Ele tem autoridade para salvar, só Ele pode determinar o poder para eliminar o pecado, só Ele, não existe outro que possa fazer essa mesma obra. Jesus falou: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que Ele não possa salvar. Esse é o desejo do Senhor, estender a mão para te tirar do lodo, do lamaçal, do monte de lixo, conforme diz no livro de Salmos, para nos fazer assentar ao lado de príncipes. Esta é a vontade do Senhor. Ele quer transformar a nossa vida para que nós, antes sofredores, possamos ser pessoas, com uma alegria transbordante, conforme diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre Sião, sobre os que em Sião estão, de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Você sabe de quem essa palavra fala? Jesus. Jesus. Não é você, não sou eu. Jesus foi enviado para trocar, para mudar a nossa história, para trocar angústia por alegria, para trocar a destruição, a morte pela vida. Esta é a obra maravilhosa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Foi esse texto que Jesus leu na sinagoga. Certa vez Jesus foi até a sinagoga, assentou-se para ouvir a palavra de Deus, e ele foi chamado para ler ali os pergaminhos, e ele abriu no livro de Isaías e leu esse trecho, e ele falou assim: hoje esta palavra se cumpriu neste lugar. E ele foi ali quase apedrejado à morte, porque estava ali dizendo claramente que ele era o Messias, Filho de Deus. Que você entenda isso, busque isso, que você possa viver as coisas de Deus na sua vida muito mais do que você tem vivido. E eu não estou te criticando, dizendo que você viveu pouco, estou dizendo que você precisa viver mais. E mais, e mais, e mais as coisas santas, para que as coisas de Deus se manifestem na sua vida de forma plena, para que você possa ser uma pessoa alegre e feliz, conforme ao desejo do Filho de Deus, conforme ao desejo do Senhor. Quanto mais você se aperfeiçoar, mais você chegará à presença de Deus e mais Deus te usará. Se você ainda não se apercebeu disso, mude mais rapidamente aquilo que você tem que mudar, para que Deus possa se manifestar a você conforme o desejo dele. Eu sempre falo, conforme diz a palavra do Senhor, Deus não faz acepção de pessoas, Deus trata cada um de nós iguais. Você sabe que eu sempre falo que se nós agirmos como os profetas agiram, a resposta de Deus será exatamente a mesma. Se a nossa fé for igual, se a nossa consagração for igual, a resposta de Deus será igual para as nossas vidas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, se as coisas não estão acontecendo contigo no mundo espiritual, A culpa não é de Deus, mas a culpa é sua. Não está agindo segundo aquilo que Deus tem estabelecido. Que não tem agido segundo aquilo que Deus tem determinado. Talvez porque não seja tempo. Ou talvez porque as mudanças ainda não aconteceram conforme Deus deseja. Mas que você entenda isso. Que Deus não é culpado. O grande culpado somos sempre nós. Porque os ouvidos de Deus estão sempre atentos para Ele ouvir e agir. E a mão dEle está sempre estendida para Ele nos abençoar e nos salvar. Então olhe para Deus, seja humilde, diga ao Senhor das tuas dificuldades e se esforce para que as tuas dificuldades sejam eliminadas por você, com a ajuda do Espírito Santo de Deus falando aos seus ouvidos e te alertando e te mostrando o caminho. Mas a obra tem que ser feita por você, para a glória do Senhor. Fique de pé, vamos orar, em nome do Senhor Jesus de Nazaré.